Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, emissão do dia 11 de agosto de 2025. Apresentação de Filomeno Lopes e Dulce Araújo. Decreto da Secretaria da Santa Sé para a Economia reconhece, com aprovação do Papa Leão XIV, a licença de paternidade e outras medidas familiares. Diocese Angolana do Sumbe encerra jubileu dos 50 anos de existência com a ordenação de 28 novos sacerdotes. Conferência Episcopal do Haiti agradece ao Papa Leão XIV pelo apelo no domingo a favor do país. Aristóteles Candimba, angolano, fundador do coletivo Tributo aos Ancestrais Portugal, dá-nos a conhecer na rubrica Segunda Década dos Afrodescendentes as atividades deste organismo. Informações de Moçambique, Cabo Verde, Gaza concluirão esta emissão. Acompanhe.
O Papa Leão XIV recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 11 de agosto, em audiências sucessivas no Vaticano, Philemon Young, presidente da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, e o cardeal Luiz Antônio Tagle, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, secção para a Primeira Evangelização e as Novas Igrejas Particulares. 5 dias de licença remunerada para os funcionários do Vaticano por ocasião do nascimento de um filho. 3 dias por mês de licença remunerada para os pais de filhos com deficiência. Essas são duas das novas disposições contidas no decreto publicado nesta segunda-feira, que amplia as proteções e os direitos dos funcionários do Estado da Cidade do Vaticano em diversas matérias. O documento assinado pelo prefeito da Secretaria para a Economia, Caballero Ledo, foi aprovado por Leão XIV, que recebeu no dia 28 de julho o próprio Caballero, que apresentou ao Papa as deliberações do Conselho da ULSA, órgão composto por representantes de diferentes entidades da Santa Sé e do Governatorado. Entre as novidades do Rebuscritum, destaca-se em primeiro lugar a que diz respeito à licença paternidade. O funcionário tem direito de 5 dias de licença remunerada por ocasião do nascimento de um filho, lê-se no documento. Os 5 dias de licença, entendidos como dias úteis, podem ser gozados de forma contínua e ou fracionados em dias inteiros no prazo máximo de 30 dias a partir da ocorrência do evento, sob pena de perda do direito. Quanto às famílias com crianças com deficiência, em situação de gravidade comprovada, dispõe-se que os pais alternativamente têm direito a 3 dias de licença remunerada por mês, que podem ser gozados de forma contínua, desde que a criança não esteja internada em tempo integral em instituições especializadas.
Veja outros pormenores sobre este decreto da Secretaria para a Economia da Santa Sé em www.vaticanews.va/pt. A Conferência Episcopal do Haiti agradece ao Santo Padre pelas suas palavras sobre o Haiti por ocasião da oração do Ângelus no domingo 10 de agosto de 2025. O Papa Leão XIV ecoa a voz da Igreja no Haiti, que constantemente clama pelo fim da violência e pela consciencialização daqueles que semeiam o sofrimento nas famílias e de todos aqueles que os apoiam de uma forma ou de outra. Esperamos que o clamor do Papa seja ouvido pelas autoridades haitianas e pela comunidade internacional, afirmam os bispos do Haiti. Esta última, a comunidade internacional, realizou repetidas reuniões, sublinham, sobre a situação no país, mas os resultados são desesperadamente lentos. A Força Multinacional de Apoio à Segurança tem um impacto muito limitado. Há uma grave escassez de pessoal e recursos logísticos. O clamor do Santo Padre quadra deve ressoar, antes de tudo, no coração dos haitianos, pois a principal responsabilidade de organizar o país é nosso, organizá-lo com um projeto comum, promovendo o diálogo na não-violência e na justiça. Para que o diálogo aconteça, para que uma conferência nacional aconteça, as armas têm de se calar. Devemos renunciar à violência, afirmam os bispos que agradecem do coração ao Papa Leão. Unamos as nossas orações à dele para que Deus ajude o povo haitiano a se libertar de todas as amarras que impedem o seu desenvolvimento, especialmente a violência dos grupos armados, a falta de consciência patriótica e as pequenas lutas por poder e dinheiro. Que este jubileu da esperança fortaleça a fé do povo de Deus no Haiti. Que o jubileu traga um tempo de graça e benefícios para nós haitianos, porque a esperança em Deus nunca decepciona, concluem os bispos do Haiti. A palavra agora ao nosso correspondente em Luanda, Anastácio Sassembele.
A Igreja Angolana Fervilha de Júbilo pôs, neste ano e mês, quatro dioceses, nomeadamente Sumbe, Sourimo, Menongue e Ondjiva, celebram o jubileu dos 50 anos de existência. É também um ano particular para a Igreja em todo o mundo, que celebra o jubileu da esperança, tempo de graça e reconciliação, durante o qual os católicos são convidados a refletir sobre a sua fé, realizar obras de caridade, buscar a paz interior e viver um momento de renovação espiritual. É neste ambiente que as quatro dioceses criadas no mesmo ano, isto é, em 1975, pelo Papa Paulo VI, celebram os seus jubileus de ouro. Sumbe foi a primeira diocese a celebrar a festa neste domingo, desde agosto, com a ordenação sacerdotal de 28 novos sacerdotes. Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, o nuncio apostólico em Angola e São Tomé, Dom Crispim Dubiel, fiéis e demais convidados, testemunharam a celebração. Dom Firmino David, bispo do Sumbe, durante a homilia, pediu aos novos presbíteros oração permanente e mais a diálogo com a comunidade.
Se um sacerdote não reza, já perdeu a vocação. Então, a oração é muito importante. Os primeiros a converter são aqueles que anunciam a palavra aos outros. Por isso, o exercício também da penitência é muito importante. Nas atividades pastorais, deveis dialogar muito com as comunidades, está bem?
A Diocese do Sumbe pertence à província eclesiástica de Luanda, sendo sufragânea da Arquidiocese de Luanda. A sede episcopal está na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, na cidade do Sumbe, província do Kwanza Sul. Foi primeiro bispo Dom Zacarias Camuenho. A população do território diocesano é composta por inúmeras origens étnicas, mas com uma maioria de ovimbundos. O jubileu de ouro prossegue com outras dioceses. Dom José Manuel Imbamba, arcebispo de Sourimo e presidente da CIASTE, diz ser um momento particular para Angola e de agradecimento a Deus por estes incensos fortes de exaltação da fé e da vivência da comunhão.
Paulo VI criou quatro dioceses. A diocese do Sumbe, a diocese do Menongue, a diocese de Ondjiva, a diocese de Sourimo. Todas estas nasceram no mesmo dia, razão pela qual, pois, dividimos-nos ao longo deste mês de agosto, começando por aqui. No próximo dia 17 será a vez de Sourimo, dia 24 a vez de Menongue e dia 31 de agosto a vez de Ondjiva. Por isso é a nossa igreja que está a fervilhar de júbilo, agradecendo a Deus por estes momentos fortes de exaltação da nossa fé e de vivência da nossa comunhão.
Diocese do Sumbe encerra jubileu dos 50 anos com ordenação de 28 novos sacerdotes. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Segunda década dos afrodescendentes. 2025-2034. Há poucos dias nos referimos nas emissões da Rádio Vaticano ao aniversário do início do primeiro leilão de africanos escravizados em Lagos, Algarve, sul de Portugal. 581 anos, pois isso aconteceu a 8 de agosto de 1444. Para marcar essa data, mais de uma centena de pessoas deslocaram-se a Lagos no passado dia 26 de julho para homenagear esses africanos vítimas da escravidão. Estava lá, lê-se no site boala.org, a Sociedade de Arqueólogos Africanistas, a arqueóloga Vicky Olse, Anson Street African Burial Ground, Grupo Firmeza Batucadeiras de Almacil, a National Geographic e o coletivo Tributo aos Ancestrais, fundado por Aristóteles Candimba.
Eu sou angolano, nasci em Portugal, cresci em Angola, mais tarde voltei para Portugal, também morei um tempo nos Estados Unidos, na Holanda, no Brasil, e estou de volta a Portugal há cerca de 7 anos. Eu sou o fundador do coletivo Tributos Ancestrais, e foi fundado em 2017. Quando voltei para Portugal, depois de mais de 20 anos, senti que faltava algo. A comunidade africana lidava com muitos assuntos relacionados à nossa identidade, mas faltava algo, faltava uma homenagem aos nossos antepassados. Eu acredito que nós somos tratados da forma que tratamos os nossos ancestrais. E decidi então convidar um grupo de pessoas a nós homenagearmos os africanos que morreram durante a travessia transatlântica, nas vítimas do comércio transatlântico, escravidão. E as comunidades africanas que moraram em Portugal, viveram aqui muito tempo e foram esquecidas. Então, esse é o objetivo. Começamos em 2017. Este ano foi a 6ª edição do Tributos Ancestrais, com um tema específico. Tentamos sempre ter um tema específico para explorar um pouco mais certas questões, né, por causa do histórico da presença africana em Portugal. Este ano, homenageamos as mulheres africanas em Portugal, do século XV ao século XX. Tiveram muita influência em todos os espaços da sociedade portuguesa.
Sentiu essa necessidade de homenagear os ancestrais porque os seus estudos ou a sua vivência fez sentir, de algum modo, essa necessidade ou simplesmente porque não via isso em Portugal?
Bem, eu sou escritor e produtor cultural. Já publiquei 5 livros. Há o primeiro livro dos nomes de Angola, uma coleção de nomes tradicionais angolanos, há cerca de 3 mil nomes. Também já publiquei um livro sobre um dançarino negro de Lisboa. Foi um dos mais cobiçados, um dos professores e dançarinos mais cobiçados de meados de 1830. Eu sinto uma certa responsabilidade para com a minha identidade, a minha cultura. E então é isso que eu sentia falta. Eu sentia falta de uma homenagem, sentia falta de uma cerimónia em homenagem a essas pessoas e esse contexto histórico, né, da escravidão transatlântica que começou em Portugal. Portugal foi a porta, né, da escravidão transatlântica. E não se fazia nada sobre isso, então eu decidi fazer.
Portanto, do coletivo, quem é que faz parte? Houve aceitação imediata das pessoas?
Pois é, o foco é a comunidade africana, não é? Os sentimentos, as reações, emoções. Nós temos feito essas cerimônias com muito apoio da comunidade. A última agora em julho tivemos cerca de 200 ou mais pessoas da comunidade na Praça do Comércio, né, que foi também ali uma área onde se comercializavam pessoas africanas. Então todos os anos temos sempre um bom número de membros da comunidade africana que aceitam muito bem. A sociedade, não sei se ainda está pronta para isso, mas nós não estamos muito preocupados com isso. Nós estamos a fazer algo que todo o povo, toda a gente faz, que é homenagear os próprios antepassados. Eu digo sempre que uma rua chamada Dr. Egas Muniz é uma homenagem a esse antepassado e ancestral para algumas pessoas. Nós fazemos a mesma coisa. Só que dessa vez estamos a falar de um contexto histórico que, em muitos casos, é não só negado, mas completamente ignorado.
O desses importantes eventos ignorados é o primeiro leilão de africanos escravizados, fenómeno que teve início precisamente em Lagos, no sul de Portugal, em 8 de agosto de 1444. No ano passado, pelos 580 anos desse triste evento, o coletivo Tributo aos Ancestrais foi lá fazer uma cerimónia de homenagem a esses africanos.
O ano passado, o coletivo Tributo aos Ancestrais foi pela primeira vez a Lagos, e fizemos uma cerimónia, porque foi uma data especial. Nós fomos o ano passado, fomos convidados pela doutora Vick, que é uma arqueóloga, que trabalhou com as ossadas que foram encontradas cerca de 15 anos em Lagos, durante a construção de um parking e de um campo de mini-golf. Fizemos parte dessa homenagem aos ancestrais do Val da Gafaria, se chama aquela área. Uns dias antes, houve uma grande conferência de arqueólogos internacional em Faro, e ela organizou com essa conferência, e foram mais de 100 pessoas para Lagos, e fomos convidados para fazermos a cerimónia, também organizada pela National Geographic. E este ano fomos convidados e fizemos parte realmente do evento que mencionou. Pelo que sei, foram encontrados 158 ossadas de africanos. A doutora Vicky, no dia seguinte, no dia 27, veio para Lisboa, e organizamos uma apresentação. Ela apresentou todos os estudos que tem feito sobre as ossadas. E é mesmo isso, nós estamos a explorar algo, estamos a fazer uma grande provocação, e esperamos continuar a dar continuidade a essas homenagens. E foi tudo organizado entre a doutora Vicky, o National Geographic. Estava presente a diretora do National Geographic na Europa, a doutora Claire, e tivemos um dia maravilhoso, muito importante. Fui convidado a fazer uma cerimónia de nomeação, por trabalhar com nomes tradicionais angolanos, africanos. Fui convidado a nomear dois ancestrais da área de Angola, e então fizemos essa cerimónia. Ao mesmo tempo, as pessoas que participaram foram visitar o Museu da Rota da Escravatura, né? E mais tarde fizemos a cerimónia perto do mar mesmo ali.
Tu conseguem distinguir essas ossadas de que áreas são?
Através de estudos, sim. Através de estudos conseguem distinguir a área, a idade, o que comiam, que para nós é muito pesado ouvir toda essa informação sobre uma ossada, né? Também conseguem ter uma ideia de que tipo de violência sofreram. Alguns encontrados com as mãos atadas, mas com recém-nascidos. E até hoje não há assim, nada específico em Lagos. Não há uma placa assim que explica tudo isso. Não existe. Então é uma luta que temos travado.
E que nomes é que deu?
Na verdade, nós não temos essa tradição de dar nomes às pessoas que já morreram. Mas nos últimos anos, a diáspora, os negros descendentes africanos na diáspora, Estados Unidos, Brasil, Colômbia, adotaram esse simbolismo. E porque as pessoas realmente tinham nome, e de repente passam a ser indivíduos número 13, indivíduos 81, indivíduos 41, e isso dá uma certa humanidade a essas pessoas. Que nomes? O primeiro nome foi Kalemba, as pessoas dizem que é Kalema, né? Que é a agitação do mar. Kalemba é uma mulher, e Banza, por quê? Banza é o plural de Banza, que significa pensamentos, e é uma mensagem não só à comunidade, mas ao mundo, para refletirmos um pouco mais sobre a questão da escravidão transatlântica.
Portanto, a cerimónia consistiu nessa atribuição de nomes, e depois vi que, em algumas fotos, que lançaram coroas de flores ao mar, não é?
Sim, o tradicional, diríamos, né? o essencial, em homenagem às pessoas que morreram durante a travessia. Quando morremos na terra, as flores vão para as campas, para a terra, e quando morremos no mar, desaparecemos no mar, as flores são espalhadas, mostrando respeito para aquela pessoa que morreu. Isso foi no sábado, dia 26, e também havia um grupo de batucadeiras de Almancio, uma cidade perto de Lagos. E no dia seguinte, já mencionei, a doutora Vick veio para Lisboa, e organizamos, juntamente com o Museu Nacional de História Natural da Ciência da Universidade de Lisboa, uma apresentação sobre as ossadas, toda a informação estudada sobre essas mesmas ossadas. Isso foi no dia 27, domingo, dia 27 de julho. Mas nós estamos sempre em movimento. O coletivo está sempre em movimento. No início do ano começamos um projeto de visitas participadas às coleções coloniais no Palácio dos Condes da Calheta, em Belém. Há mais de 700 peças coloniais neste palácio. Pertence ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. Durante 6 meses a comunidade veio, participou dessas visitas participadas. E dia 14 de junho marcamos a data do início da primeira confraria, né, do Irmandade Negra Católica em Portugal. Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em Portugal, que foi extinta depois, né, meados de 1800. Ou seja, durante cerca de 300 anos haviam mais de 40 irmandades negras em Portugal. E era um espaço de muita importância para a comunidade negra. Era um espaço de resistência, né, de organização para a comunidade negra. Mesmo em contextos de forte discriminação e racismo, durante 300 anos essas irmandades juntavam dinheiro e compravam liberdade de outros africanos que escravizados em Portugal. Então foi muito importante, marcamos aquela data. E para o ano será o tema do nosso tributo às ancestrais. Em 2026 vamos fazer uma homenagem às irmandades negras, né, às confrarias afro-católicas em Portugal, do século XV ao século XIX. Vamos tentar fazer atividades durante o ano inteiro. E a cerimônia será exatamente no dia 14 de junho, foi o dia em que saiu a primeira confraria, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em Portugal, da Igreja São Domingos, ali perto do Lucido.
Aristóteles Candimba, fundador do coletivo Tributo aos Ancestrais Portugal.
Para quê? Os meus cinco sentidos, se a gente não se abraça e não se vê, ambos perdidos, não da vida que me leva, naufragando em mar de treva, com meus sonhos.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
O presidente moçambicano Daniel Chapo garantiu que o modelo de governação descentralizada a adotar em Moçambique será aprofundado no âmbito do diálogo político em curso de pacificação do país. O nosso país aposta num modelo de descentralização em que a administração do Estado, a um nível local, funciona de forma eficiente e transparente, com base no diálogo permanente, na inovação institucional e na valorização dos talentos locais com dirigentes democraticamente eleitos e focados nas soluções locais para problemas locais, afirmou Chapo, citado numa nota da Presidência da República sobre o Dia Africano da Descentralização e Desenvolvimento Local, que se assinalou neste domingo e citado pelo jornal Angola Online. Daniel Chapo promulgou em abril a lei relativa ao compromisso político para um diálogo nacional inclusivo, aprovada dias antes no Parlamento, com base no acordo entre o presidente moçambicano e os partidos políticos, assinado a 5 de março, para ultrapassar a violência e a agitação social que se seguiu às eleições gerais de 9 de outubro, que provocaram cerca de 400 mortos, saques e destruição de empresas e instituições públicas. O Acordo para a Pacificação de Moçambique levou à criação da Comissão Técnica para o Diálogo Nacional, COTE, que vai tratar em 2 anos da definição de forças de segurança republicanas e a partidárias de um novo modelo eleitoral e da revisão da Constituição da República. O governo de Cabo Verde criou uma comissão para rever o Código Civil em vigor desde o período colonial para o adaptar às exigências sociais, económicas e tecnológicas, segundo o decreto publicado no Boletim Oficial e citado pelo jornal Angola Online. Considerando a oportunidade de promover uma reforma profunda e estrutural do direito civil cabo-verdiano, aproveitando as melhores práticas e recentes reformas legislativas internacionais, foi criada a Comissão Revisora para elaborar estudos para uma eventual atualização do Código Civil, lê-se no documento. O atual Código foi aprovado pelo Estado português em 1966, e estendido às então províncias ultramarinas num contexto de dominação colonial. Após a independência, Cabo Verde manteve esse regime jurídico, alvo de várias alterações pontuais ao longo das últimas décadas. O governo reconhece que a evolução legislativa fragmentada criou lacunas e incoerências, especialmente em áreas como o uso de meios eletrônicos para a prática de atos jurídicos, que o diploma original, compreensivelmente pelo seu posicionamento temporal, não poderia atender. A comissão terá 18 meses para apresentar o resultado final, que poderá ser um anteprojeto do novo Código Civil. A nova comissão será composta por juristas de diferentes áreas do direito civil, incluindo representantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados, e poderá integrar também sociólogos e antropólogos. Os trabalhos serão apoiados pelo Ministério da Justiça e poderão contar com parceiros técnicos nacionais e internacionais. Ocupar a cidade de Gaza e evacuar os seus aproximadamente 1 milhão de habitantes para a faixa sul até 7 de outubro próximo, data que marca o fim do segundo ano de guerra entre Israel e o Hamas. Este é o plano estabelecido pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que pretende ocupar toda a faixa de Gaza e libertá-la definitivamente do domínio do Hamas. A decisão gerou forte oposição de quase todo o mundo. Das Nações Unidas a Londres, Paris, Madrid e Ankara, há apelos por uma reconsideração, com a maior preocupação a ser a população palestiniana devastada por uma catástrofe humanitária. A exceção é Washington, que, após permanecer em silêncio sobre a invasão terrestre, agora parece estar a endurecer a sua posição. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que o objetivo do governo Trump é garantir que o Hamas não possa continuar a atacar pessoas inocentes e resolver a crise humanitária em Gaza. Há muitos objetivos comuns, afirmou Vance, mas há algumas divergências sobre como exatamente alcançá-los. A ocupação de Gaza viola o direito internacional e contradiz a solução de dois Estados, afirma o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Também a União Europeia pretende bloquear a ação de Netanyahu. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu que Israel reconsidere os seus planos, enquanto o chefe do Conselho Europeu, António Costa, alertou que se o governo israelita prosseguir, haverá consequências para as relações.
E com isto terminamos esta emissão. Obrigada pelo acompanhamento e até amanhã de novo com a Rádio Vaticano, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.